partir de Washington DC, é 14 de janeiro de 2022. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, votos de boa escuta. Hoje nas notícias, Estados Unidos dizem que a Rússia está a preparar provocações armadas para invadir a Ucrânia. Ataque cibernético paralisa departamentos governamentais da Ucrânia. E Etiópia acusa o presidente da Organização Mundial de Saúde de apoiar rebeldes de Tigray e pede investigação da NATO. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. Em seguida, as notícias com João Santa Rita.
Os Estados Unidos disseram hoje que a Rússia se está a preparar para invadir a Ucrânia usando forças que irão fabricar um pretexto para justificar a invasão. Uma entidade oficial americana disse que a Rússia está a preparar a fabricação de um pretexto para invadir a Ucrânia, incluindo atos de sabotagem a serem depois culpados na Ucrânia, acusando este país de estar a preparar um ataque. A fonte disse que os Estados Unidos têm provas de que operacionais russos, treinados em guerra urbana, estão a preparar atos de sabotagem para justificar a invasão que poderá resultar em violações generalizadas de direitos humanos e crimes de guerra. A declaração americana segue-se a uma declaração do Ministério da Defesa ucraniano que disse que unidades de forças especiais russas estão a preparar provocações contra forças russas para tentarem culpar a Ucrânia. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, confirmou ontem a existência de informações que a Rússia estaria a fabricar um pretexto para invadir a Ucrânia. Hoje, os sistemas informáticos da Ucrânia foram alvo de um enorme ataque cibernético, com avisos a aparecerem nos portais de que os ucranianos devem ter medo e recear o pior. Esta semana, três rondas de negociações envolvendo a Rússia, Estados Unidos, NATO e a Organização de Cooperação e Segurança na Europa não produziram qualquer desanuviamento nas tensões. A Rússia ameaçou tomar medidas não especificadas se a NATO não aceitar a sua exigência de que a Ucrânia nunca será admitida na NATO e que deve também ter exercícios militares nos países de leste. As autoridades ucranianas disseram estar a investigar a origem do ataque cibernético que afetou diversos departamentos governamentais, incluindo o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os ataques atingiram um total de 7 ministérios, incluindo o Tesouro, os Serviços de Emergência e serviços estatais onde informações sobre passaportes e certificados de vacinas são guardados. O governo ucraniano disse que a maior parte dos portais afetados já tinham sido restaurados e que nenhum dado pessoal foi roubado. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou, entretanto, que a NATO e a Ucrânia vão assinar um acordo para cooperação cibernética, que inclui acesso da Ucrânia a uma plataforma da NATO de informação sobre sistemas de malware usados para infiltrar sistemas informáticos. Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse que Washington irá fornecer qualquer apoio necessário. Entretanto, os serviços de segurança russos disseram ter desmantelado uma rede de hackers que atacava um sistema de computadores para pedir depois um resgate. A rede Rival foi desmantelada a pedido dos Estados Unidos e as forças de segurança russa prenderam os membros do grupo. Os Estados Unidos foram informados da operação. A Etiópia pediu à Organização Mundial de Saúde para investigar o seu chefe, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por alegada desinformação prejudicial e má conduta, acusando-o de apoiar os rebeldes na sua região nativa de Tigray, devastada pela guerra. Ghebreyesus, o tigrano de maior visibilidade no estrangeiro, descreveu esta semana as condições na região etíope como um inferno e disse que o governo estava a impedir que medicamentos e outras ajudas para salvar vidas chegassem aos habitantes locais. A missão da Etiópia nas Nações Unidas também protestou contra os seus comentários e apelou a que Tedros Ghebreyesus se recuse de todos os assuntos relativos à Etiópia. Addis Abeba, na sexta-feira, culpou a Frente de Libertação Popular de Tigreia pelo bloqueio, acusando os rebeldes de impedirem corredores humanitários de operarem na região de Tigreia. A ONU, por seu lado, alertou para um iminente desastre humanitário na região, com as suas operações de distribuição de alimentos à beira de uma paralisação. O Gabinete de Direitos Humanos da ONU instou as autoridades etíopes a assegurarem a proteção dos civis, afirmando que ataques desproporcionados que atinjam alvos não militares podem equivaler a crimes de guerra. Numa série de ataques aéreos na região de Tigray, no norte da Etiópia, disseram as Nações Unidas hoje.
O distrito de Limba, no norte da ilha de São Tomé, registrou esta semana um aumento de casos de diarreia. As crianças são as mais afetadas e os profissionais de saúde dizem que não há condições para trabalhar.
O mais gritante é falta de medicamento e condições de trabalho. De vez em quando sentimos incompetentes em salvar uma vida por causa de falta de medicamentos.
Destaque nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Em Moçambique, é uma guerra contra um grupo associado ao Estado Islâmico. Há 6 meses, o Ruanda e a SADC, que é a região da África Austral, enviaram tropas para combater os terroristas. Esta semana foi acordado que os militares da região irão continuar por mais 3 meses. O debate agora é em torno da sustentabilidade deste modelo. O Ramos Miguel segue o conflito no norte de Moçambique.
Analistas consideram insustentável o modelo de luta contra o terrorismo da SADC em Moçambique, mas divergem relativamente à via negocial como forma de se acabar com o fenómeno. A Troika da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, prorrogou por mais 3 meses o mandato da sua missão em estado de alerta no norte de Moçambique e o analista político Raul Domingos diz que esta forma está longe de ser sustentável.
As guerras sempre são insustentáveis, porque exigem muitos recursos e recursos que, por vezes, os países não dispõem. E é por isso mesmo que acabam sendo desgastantes e destruidoras e levam os países a um colapso. E, sobretudo, uma guerra terrorista com características de guerrilha.
Para Raul Domingos, só eliminando-se as causas se pode resolver este conflito.
Temos que investir muito na luta das causas para poder minimizar as consequências. Dito com outras palavras, eliminar o terrorismo. De modo que a sustentabilidade, como diz o orçamento previsto agora, ronda nos 29 ou 39 milhões de dólares. É isso que sempre procuramos evitar quando apregoamos a cultura da paz, a manutenção da paz, porque as guerras são dispendiosas. É importante evitá-las.
Para Raul Domingos, só eliminando-se as causas se pode resolver este conflito.
Temos que investir muito na luta das causas para poder minimizar as consequências. Dito com outras palavras, eliminar o terrorismo. De modo que a sustentabilidade, como diz o orçamento previsto agora, ronda nos 29 ou 39 milhões de dólares. É isso que sempre procuramos evitar quando apregoamos a cultura da paz, a manutenção da paz, porque as guerras são dispendiosas. É importante evitá-las.
O que é que a SADC vai fazer em Cabo Delgado com um orçamento tão exíguo? Interrogou-se o jurista Ignacio Inácio, acrescentando ter dúvida de que o Ruanda consiga manter em Moçambique as suas forças por muito mais tempo, numa altura em que muitos países, sobretudo africanos, se debatem com a falta de recursos financeiros. Por seu turno, o analista Moisés Mabunda considera insustentável a forma de luta contra o terrorismo no norte de Moçambique, porque a SADC não tem dinheiro, sendo necessário encontrar outra estratégia, mas que não seja a negociar.
Não há nada de certo. É uma agressão a um Estado, é uma agressão à racionalidade moderna, digamos assim. É uma agressão aos valores sociais e à própria vida humana. O ser humano, como a Carta das Nações Unidas diz bem, nasce livre e tem a liberdade de escolher a forma como quer viver. E tem que ter essa liberdade. O que estamos a ver, o terrorismo não é isso. É a imposição de que a doutrina, a forma de vida, a filosofia tem que ser de uma religião. Isso é inaceitável. Não podemos negociar em nenhum momento para quê?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Saltamos de Moçambique, vamos agora a Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, diz que o país tem o dever de ajudar São Tomé e Príncipe a fazer face às dificuldades provocadas pelas chuvas torrenciais de dezembro.
Abordado pela Voz da América, à margem da abertura da Semana da República, José Maria Neves disse que tanto as autoridades como as empresas e outros elementos da sociedade civil devem se disponibilizar para ajudar numa altura em que o país irmão que acolhe uma significativa comunidade cabo-verdiana necessita de apoio. O chefe de Estado afirma que Cabo Verde está sempre disponível para também, junto de outros parceiros, procurar as melhores vias de apoio ao povo são-tomense.
Nós estaremos sempre do lado de São Tomé, do seu povo, para encontrar as melhores formas de reconstruir o país após esse grave incidente. Já tivemos no futuro e procuramos, junto de Luxemburgo, recursos para, através de uma cooperação tripartida, desenvolvermos um conjunto de ações. Acho que Cabo Verde deve continuar a desenvolver ações, deve também fazer um esforço interno, não só o Estado, mas também os cidadãos, as empresas, no sentido de apoiarmos esse processo de reconstrução do país na pós-crise que emerge destas chuvas diluvianas que caíram sobre São Tomé e Príncipe.
Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, abordado pela Voz da América, na abertura da Semana da República, que se prolonga até 20 de janeiro, arrancando com a apresentação do livro Noite Escravocrata, Madrugada Camponesa, do escritor António Correia Silva, obra lançada no Palácio da Presidência. O livro de 500 páginas, segundo o autor, retrata uma viagem histórica desde a fundação de Cabo Verde, enquanto uma sociedade escravocrata, e como se transforma numa sociedade de camponeses, num mundo vasto que vai para São Tomé, nas Antilhas e depois no continente americano.
Os homens recusaram a construção de escravos e reivindicaram acesso à terra, e essa luta de 3 séculos que faz Cabo Verde precocemente, antes dos outros espaços escravocratas, ser a primeira a ser camponesa, de maioria camponesa no Atlântico. Desde o século XVIII, que Cabo Verde vai ser uma cidade de maioria camponesa. E vai entrar no século XIX, século XX, sem problemas que muitas outras cidades tiveram, enquanto uma cidade ainda com escravos, mas de maioria camponesa.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O distrito de Lembá, no norte da ilha de São Tomé, registrou esta semana um aumento de casos de diarreia. As crianças são as mais afetadas. Oscar Medeiros reporta.
O ministro da Saúde avisa que a situação é extremamente preocupante.
O grande problema agora está centrado-se na água. É resolver o problema da água e todas as suas consequências. Esta é a questão central para nós. A equipa de saúde está a seguir, está a monitorizar, está a seguir esses casos de quadros diarreicos, sobretudo em crianças, para, em função daquilo que se constatar de facto, ter o arsenal terapêutico para tal.
O ministro da Saúde, Edgar Neves, pede para já o reforço das campanhas de sensibilização no sentido de aconselhar a população a ferver a água que vai buscar ao rio.
Nós temos toda uma população neste momento a consumir água sem qualidade. E temos que ter solução, porque as consequências podem vir a ser muito gravosas para toda esta população.
Por sua vez, o médico e delegado do Centro de Saúde de Lembá, Tomé Lima, também diz que se nada for feito a tempo, a situação sanitária no distrito vai piorar devido à falta de água potável.
Mesmo para doentes, nós apanhamos água no rio e temos que ferver depois para dar o dente.
Por seu lado, o deputado da União MDFM, UDD, do ciclo de Lembá, Felisberto Afonso, que acompanhou a visita do ministro da Saúde, diz que a situação é catastrófica.
O governo já viu tudo, o governo está dentro do assunto, e o próprio Saúde tem que arranjar uma estrutura, sensibilizar a pessoa a ferver água, para não dar criança água imprópria. Nós temos que fazer vacina, nós temos que segurar isso, que a pandemia quatriplicou. Problema quatriplicou, crise econômica quatriplicou no país. Não só Lembá, é como todo o país. A começar da região a começar de Cauê até a região Antônio Príncipe. Nós não também.
Situação de saúde difícil em São Tomé e Príncipe. E ainda nesta sexta-feira, a presidente do Sindicato dos Médicos, bem-vinda Vera Cruz, anunciou mais uma paralisação para a próxima semana.
O mais gritante é falta de medicamento e condições de trabalho. De vez em quando sentimos incompetentes em salvar uma vida por causa de falta de medicamentos, por causa de falta de meios de diagnóstico. Isso incomoda qualquer profissional.
O Sindicato dos Médicos considera que os hospitais santomenses já não têm condições para atender pacientes. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Continuamos a falar de chuvas ou as suas consequências. Inundações urbanas, corte e intransitabilidade de estradas é o impacto inicial da época chuvosa que se assiste em Moçambique, na sequência da queda de chuvas que provoca transbordo de rios e bacias hidrográficas. O Instituto Nacional de Meteorologia não prevê a ocorrência de ciclones, porém alerta para o impacto da chuva em vários pontos de Moçambique. Alfredo Júnior.
Moçambique já está a observar a época chuvosa que vem provocando transbordo de rios e de bacias hidrográficas, ocorrendo inundações, com destaque para alguns distritos da província de Sofala. A população, que ainda ressente-se do impacto do ciclone Idai, desespera com o cenário que se assiste, que provoca inundações, segundo revelam Ângela Lipanga e Julieta Jairossi.
Toda a casa cheia de água, e nas mangueiras, nas outras casas lá. E a pior coisa é que a água vem subir até a fossa, até esse treino, e depois sai com toda a sociedade dali e pisamos.
Junta-se com as águas das fossas que saem e das urinas, porque essas águas acabam invadindo as casas, os drenos, e acabam saindo pelas ruas e acabam até causando esses charcos. Então criam algumas doenças, que nem a malária.
A queda pluviométrica acentuada já está a causar problemas de transitabilidade e cortes de estradas nas províncias de Maputo, Gaza e Tete, segundo revelou Nelson Tanzana, diretor da Administração Nacional de Estradas.
Vou mencionar um corte importante que está a acontecer agora na estrada R602 Mago-Mucumbur, na província de Tete, concretamente no quilômetro 3.2, em que houve uma erosão forte que praticamente levou uma extensão de 24 metros da nossa estrada, praticamente tornando este ponto intransitável. Mas já o alto, só essas situações estamos a ter agora, estamos a falar entre 30 e 50 milhões de meticais para restabelecer a transitabilidade. Estes valores podem naturalmente baixar, podem subir em função da avaliação da situação no local.
Devido à convergência de massas de ar quentes e frias, os meses de janeiro e fevereiro são considerados os de pico na época chuvosa e ciclónica. Porém, Acácio Tembe, do Instituto Nacional de Meteorologia, não prevê a ocorrência de ciclones em Moçambique.
Então, nós poderemos ter alguns eventos de ocorrência de sistemas de baixas pressões que poderão evoluir para depressões ou tempestade na bacia do Oeste do Índico, mas neste momento é difícil nós prevermos o que pode acontecer em relação ao nosso país. Por causa da descida da zona de convergência intertropical, nós já estamos a começar a ter chuvas praticamente quase todos os dias.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
As autoridades namibianas dizem que milhares de angolanos que entraram no país no ano passado para escapar à seca têm regressado por entre chuvas frescas. As autoridades disseram este mês que pelo menos 18 crianças angolanas cujos pais fugiram à fome morreram na Namíbia devido à desnutrição. Ana Guedes.
A diretora de saúde em exercício na região de Omusati, no norte da Namíbia, a doutora Francina Ananias, disse que a maioria dos imigrantes angolanos chegaram ao país em péssimas condições, levando à morte várias crianças que tinham acompanhado as suas mães em busca de comida e de água.
Avaliámo-los e descobrimos que estavam desnutridos. Assim, temos estado a dar-lhes fórmulas que temos para que eles possam recuperar, mas infelizmente alguns deles morreram.
O governador da região de Omusati, Erginus Enjala, que supervisiona o regresso seguro dos migrantes à Angola, disse que as recentes chuvas os encorajaram a regressar a casa a fim de cuidarem dos seus campos.
Durante os últimos 5 anos não receberam chuva suficiente. Isso significa que as alterações climáticas trouxeram realmente uma seca grave àquela parte de Angola, a parte sul de Angola. Quando chegaram, podiam-se ver pelos seus corpos que estavam desnutridos. E claro, como resultado, algumas dessas crianças não conseguiram sobreviver devido à falta de comida e também as suas mães não tinham leite suficiente para as amamentar. Esta é a razão pela qual penso que registamos esse elevado número de mortes infantis.
A jornalista local, a Maria Davids, fala com alguns dos migrantes que estão a ser repatriados pelo governo namibiano para Angola.
O grupo estava entusiasmado por regressar a casa, dizendo que estavam dispostos a recomeçar e a ser reintegrados com as suas famílias.
Na Namíbia e Angola, os incidentes de fome, tanto rurais como urbanos, estão a aumentar. A pandemia da Covid-19, a seca e a alteração dos padrões climáticos estão a inverter os ganhos obtidos em ambos os países em termos da realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e legisladores democratas encontraram-se numa campanha, ou melhor, encontram-se numa campanha para alterar as regras do Senado de modo a permitir o debate em torno de uma proposta de lei sobre direitos de voto que está bloqueada há meses pelos republicanos. O confronto é o culminar de um debate acirrado sobre o processo democrático nos Estados Unidos da América. Detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
Um apelo final do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no Capitólio, na quinta-feira, a defender, mais uma vez, a aprovação do importante projeto de lei de direitos de voto.
Enquanto eu tiver fogo, enquanto estiver na Casa Branca, enquanto estiver engajado, vou lutar.
Após meses de tentativas fracassadas para aprovar a lei, num Senado igualmente dividido, Biden encorajou os democratas a quebrarem a obstrução. Uma grande mudança de regras, ignorando os republicanos, visando assim o debate sobre a lei. Jen Psaki, secretária de imprensa da Casa Branca.
Esta é uma oportunidade histórica para salvar a nossa democracia. E a opinião dele é que isto é absolutamente bipartidário.
Mas a Casa Branca não conseguiu convencer a senadora Kyrsten Sinema que é um voto importante e crucial neste debate.
Eliminar o limite de 60 votos simplesmente garantirá que poderemos ter uma ferramenta importante que precisamos para proteger a nossa democracia de ameaças nos próximos anos.
Not for either side. And especially not for the country.
É evidente que as estratégias bipartidárias não estão a funcionar para nenhum dos lados, e em especial para o país. O argumento do Sinema, que a coloca ao lado dos republicanos, que argumentam que quebrar essa regra de 60 senadores para aprovar determinados pacotes legais seria prejudicial à democracia americana, e repetidamente têm bloqueado qualquer tentativa de debater os direitos de voto. Mitch McConnell é líder dos republicanos no Senado.
O presidente Biden e os democratas do Senado têm gritado com o povo americano de que uma conspiração anti-votação racista e maléfica destruirá a democracia para sempre, a menos que os democratas obtenham o controle total de um único partido de todo o governo a partir da próxima semana.
Starting next week.
Mas os democratas dizem que essa legislação chega num momento crucial para os Estados Unidos, pois permitirá o acesso às urnas das minorias, incluindo afro-americanos, que enfrentaram décadas de discriminação e barreiras ao voto. Chuck Schumer é líder dos democratas no Senado.
If there was ever a power grab,
se alguma vez houve uma tomada de poder, é o que está a acontecer nas legislaturas dos Estados, agora, onde os legisladores republicanos retiram o direito sagrado das pessoas de votar, principalmente a certos grupos, pessoas de cor, jovens, pessoas em áreas urbanas, pessoas idosas, pessoas com deficiência.
Uma variedade de pesquisas mostra que muitos americanos apoiam de forma maioritária os objetivos da lei que protege os direitos de voto, mas estão divididos de acordo com as suas cores partidárias quando se trata de acabar com este chamado instrumento de obstrução de 60 votos. Espera-se que os democratas tentam fazer uma mudança de regras neste fim de semana, mas tudo aponta que não irão conseguir.
O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas diz que pelo menos 108 civis foram mortos e muitos outros ficaram feridos em vários ataques aéreos supostamente realizados pela Força Aérea Etíope na região de Tigray, norte do país, desde o início deste ano de 2022. Nas últimas duas semanas, ataques aéreos atingiram o Instituto de Educação e Treinamento Técnico Profissional de Tigray, um campo de deslocados, um moinho de farinha e um autocarro particular e vários outros alvos civis. A porta-voz do Escritório de Direitos Humanos, Liz Trossel, diz que o número de mortos e feridos é baseado em informações coletadas de diferentes fontes por colegas que monitoram a situação na Etiópia.
O ataque aéreo mais mortífero até agora, que atingiu o campo dos deslocados internos de Dedebit no dia 7 de janeiro, deixou pelo menos 56 pessoas mortas e outras 30 feridas. Desde então, que três dos que ficaram gravemente feridos faleceram no hospital enquanto recebiam tratamento médico, elevando o número de mortos daquele único ataque para pelo menos 59.
Trossel diz que continuam a chegar relatórios profundamente perturbadores de vítimas civis e destruição de locais civis resultantes de ataques aéreos em Tigray. O governo etíope não comentou as alegações de responsabilidade pelos ataques aéreos em Tigray. As Nações Unidas relatam que dezenas de milhares de pessoas foram mortas e quase 2 milhões foram deslocadas desde que o conflito entre as forças do governo pró-etíope e as forças Tigray incluiu em novembro de 2020. Diz que 5 milhões e 200 mil pessoas precisam de assistência para salvar vidas, com 400 mil vivendo em condições semelhantes à fome. A Voz da América está em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Instagram e também no Twitter. O desporto, de seguida, João Santa Rita.
Vamos para a página desportiva na Taça das Nações Africanas. Hoje, Senegal, um dos favoritos, empatou com a Guiné-Conakry a 0 golos. Isso significa que neste grupo, o grupo B, Senegal e Guiné estão no topo com 4 pontos a caminho da qualificação, mas ainda sem certeza. Neste momento, no mesmo grupo, Malawi e Zimbábue defrontarem-se, jogo de importância vital para ambos, pois perderam o seu primeiro jogo. Também a jogar neste momento, mas no grupo C, estão Marrocos, sempre um dos fortes de África, que tem pela frente os estreantes das Comoros. E o grande jogo mais tarde hoje é aquele entre o Gabão e o Ghana, os dois Gs. Para o Ghana, é jogo que tem de ganhar. Caso contrário, tudo fica complicado, porque perdeu o primeiro jogo com Marrocos. Gabão está mais à vontade, ganhou. Ontem, Cabo Verde, Tubarões Azuis, Tubas. Perderam com o Burkina Faso por 1-0. Estão agora em terceiro lugar no grupo A, com os mesmos pontos que o Burkina Faso. Portanto, para Cabo Verde, segunda-feira, jogo com os Camarões. É jogo de vida ou de morte. Camarões já passaram à fase seguinte, pelo que poderá tornar a coisa mais fácil para Cabo Verde. Mas vai ser muito difícil. Camarões ontem derrotaram a Etiópia por 4-1, no resultado mais volumoso do torneio até agora. Portanto, e como dissemos, já se qualificaram. Recordemos que passam os dois primeiros dos seis grupos e os quatro melhores terceiros classificados. Amanhã, Djurtos, Guiné-Bissau, também com jogo importantíssimo, se não mesmo decisivo. Depois de empatarem o primeiro jogo a 0 golos com o Sudão, Djurtos tem pela frente o Egito. O Egito já venceu o torneio 7 vezes, mas perdeu o primeiro jogo com a Nigéria, pelo que os faraós só têm uma missão, ganhar. E Djurtos, pelo menos, não perder. Vai ser difícil. O Álvaro Lugero de Andrade falou com o técnico da Guiné-Bissau, Bassirou Kandé.
Vamos com calma, com cautela e com dois pés bem assentes no chão. Sabemos qual é o poderio do Egito. Nós estamos a tentar, portanto, cimentar a nossa identidade nessa senda internacional e tudo faremos também para podermos sair ali com um resultado positivo.
Guiné-Bissau, com muitos jogadores infectados com a Covid, não podendo jogar. Como é que Bassirou Kandé está a lidar com isso?
Tentar manter, portanto, o equilíbrio emocional dos jogadores e tentar colmatar com essas ausências. Mas pronto, como disse, vamos continuar a trabalhar com o que temos neste momento para aqui e no sábado possamos entrar, pelo menos com a pontinha de sorte que não tivemos.
Era o técnico da Guiné-Bissau, Basiru Candé, a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Guiné-Bissau joga amanhã com o Egito. Esperemos que tenha mais sorte do que com o Sudão, quando mandou várias bolas à trave e falhou um penalti.
E de seguida, a terceira parte com o Álvaro Lugero de Andrade. Boa noite e bom final de semana.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 14 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sahilou. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Estados Unidos dizem que Rússia prepara provocações armadas para invadir a Ucrânia. Ataque cibernético paralisa departamentos do governo da Ucrânia. Etiópia acusa o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde de apoiar rebeldes de Tigray e pede investigação. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente, uma conversa com o escritor e também editor literário Tony Checa sobre a produção literária na Guiné-Bissau. Mas primeiro, vamos começar em Moçambique por falar da recente extensão da missão em estado de alerta da SADEC no norte do país. Analistas, no entanto, consideram insustentável o modelo de luta contra o terrorismo daquela organização, mas divergem relativamente à via negocial como forma de se acabar com o terrorismo em Cabo Delgado e noutras províncias. Ramos Miguel, desde Maputo.
O analista político Raul Domingos diz que esta forma está longe de ser sustentável.
As guerras sempre são insustentáveis, porque exigem muitos recursos, e recursos que, por vezes, os países não dispõem. E é por isso mesmo que acabam sendo desgastantes e destruidoras, e levam os países a um colapso. E, sobretudo, uma guerra terrorista com características de guerrilha.
Para Raul Domingos, só eliminando-se as causas se pode resolver este conflito. O que é que a SADEC vai fazer em Cabo Delgado com um orçamento tão exíguo? Interrogou-se o jurista Ignacio Inácio, acrescentando ter dúvida de que o Ruanda consiga manter em Moçambique as suas forças por muito mais tempo, numa altura em que muitos países, sobretudo africanos, se debatem com a falta de recursos financeiros. Por seu turno, o analista Moisés Mabunda considera insustentável a forma de luta contra o terrorismo no norte de Moçambique porque a SADEC não tem dinheiro, sendo necessário encontrar outra estratégia, mas que não seja a negociar.
Não há nada a negociar. É uma agressão a um Estado, é uma agressão à racionalidade moderna, digamos assim. É uma agressão aos valores sociais e à própria vida humana. O ser humano, como a Carta das Nações Unidas diz bem, nasce livre e tem a liberdade de escolher a forma como quer viver. Não podemos negociar em nenhum momento. Para quê?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Abrimos aqui mais uma edição de Artes da Voz da América e damos continuidade a uma série sobre a produção literária e a publicação de livros nos países africanos de língua portuguesa. Hoje, o nosso convidado é Tony Checa, pseudónimo de António Soares Lopes Júnior. Ele é escritor, jornalista, ensaísta e consultor internacional em mídia e comunicação. Nascido em Bissau, no bairro de Santa Luzia, é considerado uma das principais referências do seu país nas áreas da cultura e do jornalismo. Da sua lavra literária destacam-se os títulos Noites de Insônia na Terra Adormecida, Guiné Sabura que Dói, Desesperança no Chão de Medo e Dor, mas também Bissau Velho e Sonhos Capturados e Terra Naufragada, Sol Noti. Com Tony Checa falamos sobre a produção literária na Guiné-Bissau e as dificuldades da publicação de livros. Ele que com mais 4 colegas fundou a Cooperativa Corubal, uma editora vocacionada para a produção, divulgação cultural e científica. E comecei por lhe perguntar como vai a produção literária na Guiné-Bissau.
É um problema complexo, à escala quase que universal, mas a escala da África continua a ser um problema sério e grave. Em países com problemas de desenvolvimento, com orçamentos frágeis, e canalizados por outras áreas que não a cultura, então a questão da edição e da divulgação do livro obriga uma certa arte. Nós temos uma editora, que é a Corubal, que é uma editora, portanto, com sede em Bissau. Uhum. Nós criamos um grupo de 5 pessoas, juntámos-nos e criámos a Corubal, com o objetivo exatamente de suprir algumas carências, tapar alguns buracos que existem no universo da cultura, incentivando e promovendo o gosto, não só pela escrita e a respectiva divulgação, mas também o gosto pela leitura. E nós temos feito isso numa primeira fase com maior intensidade e agora, portanto, com menos, porque pronto, isto representa custos, representa uma capacidade financeira que nós não temos e ainda por cima não há retorno, porque o objetivo da Corubal não é, portanto, ganhar dinheiro nessa área, mas sim, de facto, ganhar sim leitores e ganhar construtores da escrita, ganhar autores, que é o objetivo de divulgar sobretudo, portanto, o nosso país, a nossa terra.
E neste momento, quais são os temas que estão a suscitar e como tem sido a produção neste ano que passou?
Então, o que eu posso dizer, quer dizer, faz contrassenso, de certa maneira, porque nós não, como eu disse, não há uma preocupação a nível daquilo que é o governo. Não há o mínimo interesse, não há qualquer tipo de apoio nesta área. Numa primeira fase, no pós-independência, de uma referida aos anos 70, 80, até 81, mais ou menos, até 80, 81, houve, portanto, uma preocupação enorme em relação não só à literatura, mas em relação às letras e às artes, com a criação do Departamento de Edição do Livro e do Disco, com a criação da Casa da Cultura, a criação do Balés da Nossa Pátria Amada, enfim, por aí fora, que foram feitas várias iniciativas e que, inclusive, estiveram também na base de toda uma sensibilização que foi feita. Foi nesse quadro, com esse espírito, que se criou uma primeira organização, portanto, ligada às letras e às artes, que foi a UNAI, que é a UNAI, que ainda existe, que é a União Nacional de Artistas e Escritores. Portanto, uma organização que nós criamos nessa altura, precisamente no quadro de todo esse empenho. Era um empenho que atravessava o Estado em todas as suas dimensões, né, e sensibilidades. Hoje em dia não há essa preocupação, não há interesse, não há nenhuma preocupação sobre as letras e as artes, muito menos a preservação da nossa cultura, de forma a contribuir para a consolidação dos alicerces da nossa idiosincrasia, né? Isso não existe. Tanto assim é que a literatura, o livro não entra nas escolas, não faz parte do currículo escolar, não se ensina, não se transmite nada daquilo que é, ao fim e ao cabo, toda a história que está inserida no painel enorme da cultura guineense. Então, nós criamos, há iniciativas de base, portanto, a primeira editora é é com o Simon, que é também de um escritor, que é um romancista, Abdoulaye Sylla, que tem dado um contributo enorme para a preservação, portanto, das conquistas conseguidas nesses primórdios da independência, mas, sobretudo, tentando tocar e sensibilizar a nova geração.
Para este ano, tem alguma coisa em carteira?
Nós temos estado a incentivar, que nós continuamos a ter, a nível da própria da Associação de Escritores da Guiné-Bissau, que eu presido, portanto, todo um programa no sentido de sensibilizar, de divulgar, de promover as letras de guineenses e não só, portanto, porque tem que ser feito também nessa perspectiva mais universalista, mas com sempre o acento tónico colocado na Guiné-Bissau. Quando nós promovemos as cestas poéticas, bom, ultimamente, nestes últimos dois anos, com a pandemia, portanto, a fechar os caminhos e a limitar as ações e a impedir essas aproximações, então, praticamente, essas atividades estão paradas, não é? Isso aliado à falta de incentivos, à falta de um... Imagine-se que, por exemplo, que no quadro do budget do governo, o que se atribui à cultura, não dá sequer para pôr a máquina do Ministério a funcionar, quanto mais para incentivar, portanto, a criatividade, a divulgação, sobretudo para com essa preocupação da nova geração. Né? Mas quase que faz contrassenso, estava eu a dizer há bocado, porque tem surgido um avalanche de gente nova a escrever, dos mais diversos géneros, na poesia, no romance, nos contos, no teatro, tentando, de facto, receber o testemunho e fazê-lo preservar, não é? No tempo, não obstante as intempéries, as dificuldades e essas carências todas que nós temos vindo a enfrentar. Este ano, quer dizer, estamos a tentar fazer o melhor possível dentro das limitações que a própria pandemia também impõe, como eu estava a dizer. Mas a verdade, porém, eu lancei o ano passado o livro, portanto, em Lisboa, fiz uma primeira apresentação, havia um programa para meia dúzia de apresentações, incluindo na própria cidade de Bissau e em outras cidades do interior, uma Batalha de Gabu e Cacheu, e nada disso foi feito, não foi possível cumprir devido a esta situação da pandemia. Uhum. Portanto, isto também tem acontecido com outros autores, tem estado a divulgar aqui e ali e acolá. A editora Nimba tem dado um contributo enorme, porque é a única editora, sendo guineense, portanto, o proprietário é um guineense, mas com sede em Lisboa, tem outras possibilidades e um outro campo de ação que as outras editoras, tanto a Corbal como a Cusimão, não têm. Portanto, isso também ajuda numa certa complementaridade e numa certa relação de solidariedade entre as pessoas, os entusiastas, os animadores, toda uma área cultural, porque não se trata só da literatura, é toda a cultura, tudo isto está, as coisas estão interligadas.
E do ponto de vista pessoal, lançou o livro no ano passado, tem alguma coisa em carteira?
Ah, sim, com certeza, isto nunca falta.
Sim.
O ano passado foi, digamos, a minha, em termos de edição, de publicação, a minha estreia numa outra área, que não a poesia, foi um livro, portanto, de conto romanciado, Quando os Cravos Vermelhos Embocaram no Geba, é o tema, portanto, é um tema, portanto, que interliga, cria, portanto, tem muito a ver com o que aconteceu com o pós-25 de Abril, as ilusões, desilusões, encontros, desencontros, opções que vinham sendo cultivadas de há muitos anos e que depois de repente as pessoas dão conta que afinal não são o que pensavam ser, mas também muitas comemorações e muitas metas atingidas de repente com esse evento que foi em grande parte cozinhado, temperado e apresentado na Guiné-Bissau, né, onde a luta armada da libertação nacional foi mais intensa e que esteve, portanto, na base daquilo que vai-se chamar o movimento dos capitães, que deu origem ao 25 de Abril, a queda do regime Marcelo Caetano e Salazar, que pronto, tombou perante esse movimento militar, mas com fortes características políticas. Neste momento, estou a acabar mais um trabalho que tem a ver, portanto, o tema central e o foco está na Guiné-Bissau, sobre as pessoas, sobre a gente, sobre as coisas boas que aconteceram, mas também sobre as nossas pequenas e grandes tragédias, de sonhos não concretizados, de todo um projeto almejado que nos animava, que animou aquela geração, que o Mário de Andrade chamou os meninos da hora de Pindigati, uhum. que nós não conseguimos ver atingir, portanto, o cume, porque exatamente por desaires do ponto de vista político, social, cultural, económico, e que na verdade, portanto, é que fizeram, portanto, não atingir essas mesmas metas. Né? O próximo livro é sobre os últimos dias do colonialismo na Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, e os primeiros dias já, os primeiros tempos da independência.
Um problema que acontece com todos os países africanos de língua portuguesa é como chegar a outros mercados de língua portuguesa, não só africanos, mas também Portugal, às vezes mais acessível, mas também no Brasil. Esse é um problema que tem sido citado por vários colegas seus, tanto escritores como editores. No vosso caso, o que é que pensam de que falta para que, pronto, essas produções literárias possam chegar também a outros mercados? Não estará isto a faltar também?
Não, com certeza que sim. É uma grande lacuna, é o nosso handicap, porque, na verdade, quer dizer, a primeira questão é nós termos a noção exata daquilo que é a nossa responsabilidade, portanto, a responsabilidade nossa para fazer isso, não é? Para edificar, para promover, para divulgar, para incentivar as letras. Quem diz as letras, diz as outras áreas da cultura. Portanto, a responsabilidade é nossa. Dois, é evidente que nós temos um sentido crítico, né? Porque é uma coisa que nos dói no corpo e na alma, essa ausência de interesse da parte do Estado. O Estado não olha, não se preocupa com a cultura. Agora, nós temos que fazer o nosso esforço, é o que tem o Estado a fazer. Agora, portanto, o esforço tem que ser um esforço nacional para nós termos criado as condições, as premissas internas, para a partir daí podermos passar além fronteira. E quando passamos de fronteiras, temos dois sentidos. Temos o sentido sub-regional, portanto, é uma zona toda ela, portanto, francófona, aqui ali anglófona, mas essencialmente francófona, e depois temos, portanto, o outro nicho nosso, que é outra parte, portanto, o outro sentido, que é a chamada CPLP, portanto, os países de língua oficial portuguesa. Aqui, realmente, há um problema grande, que é um problema de ausência de mecanismos que se pudessem traduzir na questão dessa permuta literária, dessa troca e promoção de autores, de obras, porque existem muitas obras de qualidade que infelizmente não são conhecidas. Quem diz Portugal diz Brasil, quem diz Brasil diz Moçambique, mesmo entre nós, os países, os chamados PAOP, também não existe o mercado, não existem os corredores, os canais que poderiam ajudar a abrir o horizonte e fazer caminhos que pudessem ser utilizados pela literatura, pelos escritores. É evidente que isso, portanto, tem que ser feito no quadro de toda uma conjugação de esforços, tem que ser feito através de iniciativas que terão que ser sustentadas primeiramente por nós, e depois tentarmos encontrar o complemento, aquilo que falta, fora, seja a nível das organizações internacionais, no caso da CPLP, que lamentavelmente tem uma componente fortemente política, e a parte cultural que deveria ser, portanto, a base, o alicerce de toda esta ação à volta da língua, porque diz-se que é a língua e é a cultura, mas na verdade, isto traduzido na prática, não vai para além dos horizontes da política pura e crua. Portanto, raramente se fazem atividades, se desenvolvem atividades no sentido de fazer essa aproximação. E é por isso que eu digo sempre, nós não nos conhecemos. E quando a gente não se conhece, não se lembra sequer que o outro existe. Não há a preocupação de criar um espaço para consolidar esse conhecimento. Portanto, é importante que se faça isso. Nós precisamos de ter esses caminhos, esses corredores, essas estruturas, essas organizações a falarem entre si, não é? Isso não acontece, não é? Raramente isso acontece. Quando acontece, é assim uma coisa muito esporádica e que depois não tem continuidade. Nós precisamos ter um programa, programas nacionais, programas sub-regionais e depois temos um programa para além fronteiras, de forma a levar, portanto, a nossa cultura, as letras, as artes, a música para além fronteiras. Isso tem que ser feito. É claro que o Brasil é um grande mercado. Havia um percurso que estava a ser feito, e que, de repente, com as mudanças políticas que aconteceram no Brasil, também sentimos que houve um afastamento, há uma quebra, um desinteresse da parte brasileira. Nós tínhamos, por exemplo, na Guiné-Bissau, o único prémio literário da Guiné-Bissau era um prémio do Zé Carlos Soares, um prémio literário. E quem patrocinava, quem promovia, quem financiava este prémio era o Brasil. É evidente que depois isto tudo caiu, como as mudanças políticas aconteceram no Brasil, o novo regime desinteressou-se completamente. Tem outras preocupações, possivelmente. Mas justamente um problema interno do Brasil. Na verdade, nós sentimos isso. Portanto, de certa maneira, esse mundo da Cplp tem os pés de barro. Quer dizer, não foram criadas até agora, e a organização já existe há um bom tempo, e era tempo, de facto, para tentarmos ter, eles que têm, que mantêm, portanto, o poder e que têm o poder, criar as condições e as premissas necessárias para que as coisas se consolidem com o tempo, e a melhor maneira de consolidar isso é investir no conhecimento, e o conhecimento faz-se da melhor maneira possível através da cultura, não é? A cultura com todos os componentes que tem. E isso realmente não acontece.
Portugal continua a ser um espaço onde onde a literatura dos países africanos de língua portuguesa ainda encontra, e repetindo, algum espaço.
Sim, mas é um espaço pequeno e curto, não é? É um espaço que capitaliza meia dúzia de nomes conhecidos e não vai para além disso. Portanto, falta que, quer dizer, uma abertura, o mercado tem que abrir. É preciso, portanto, perceber que há outros valores, outras capacidades, que o tempo andou, não é? Surgiram novos valores, novos interesses, novas áreas temáticas, novas abordagens, e de facto, o facto de se falar na necessidade de fortalecer a lusofonia, que é uma base da Cplp, não impede de forma nenhuma que internamente cada um dos países que integram esse mundo, esse universo, não invistam também nos elementos da sua idiosincrasia. Por exemplo, na Guiné-Bissau, ao mesmo tempo que hoje se fala mais o português do que na hora da independência, durante o período colonial, também está a haver um investimento, como já aconteceu em Cabo Verde, com a língua guineense. Portanto, a língua guineense, neste momento, é uma das nossas preocupações, no sentido dela ser normalizada, ser trabalhada com normas, com regras, de maneira que todos possamos utilizar e escrever da mesma maneira, com as mesmas regras, o mesmo sentido, a mesma possibilidade de interpretação. Portanto, isso não invalida que, de facto, se continue a investir também na língua portuguesa. Aliás, as duas línguas fazem a ponte para consolidar as nossas particularidades. Veja só, um aspecto que eu gostaria aqui de ressaltar, e faz sempre questão de chamar a atenção, é que, na Guiné-Bissau, neste momento, é o único país ali da África Ocidental, toda a área continental, não é? Que não tem nenhuma língua nacional que seja uma língua de uma das comunidades, uma das etnias, como se costuma dizer, não gosto muito da expressão etnia, mas pronto. A língua guineense, o crioulo, não pertence nem a balanta, nem a fula, nem a mandiga, nem a nenhuma das uma trintena de línguas que existem. Portanto, é uma conjugação, portanto, é fruto do encontro das várias sensibilidades, de vários caminhos culturais, que esteve na base, incluindo o próprio português, que deram origem, portanto, à língua guineense. De maneira que nós temos que promover isso, porque é uma forma de divulgação da nossa cultura e da consolidação da unidade nacional.
Foi assim a conversa com Tony Checa, pseudónimo de António Soares Lopes, escritor, jornalista, ensaísta e consultor internacional da Guiné-Bissau, autor de várias obras e também um dos fundadores da cooperativa Corubal. Falamos sobre a produção literária e a edição de livros na Guiné-Bissau. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, termina assim mais uma edição de Artes na Voz da América. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega com as notícias internacionais em desenvolvimento.
Os Estados Unidos disseram hoje que a Rússia se está a preparar para invadir a Ucrânia, usando forças que irão fabricar um pretexto para justificar a invasão. Uma entidade oficial americana disse que a Rússia está a preparar a fabricação de um pretexto para invadir a Ucrânia, incluindo atos de sabotagem a serem depois culpados na Ucrânia, acusando este país de estar a preparar um ataque A fonte disse que os Estados Unidos têm provas de que operacionais russos, treinados em guerra urbana, estão a preparar atos de sabotagem para justificar a invasão, que poderá resultar em violações generalizadas de direitos humanos e crimes de guerra. A declaração americana segue-se a uma declaração do Ministério da Defesa ucraniano, que disse que unidades de forças especiais russas estão a preparar provocações contra forças russas para tentarem culpar a Ucrânia. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, confirmou ontem a existência de informações que a Rússia estaria a fabricar um pretexto para invadir a Ucrânia. Hoje, os sistemas informáticos da Ucrânia foram alvo de um enorme ataque cibernético, com avisos a aparecerem nos portais de que os ucranianos devem ter medo e recear o pior. Esta semana, três rondas de negociações envolvendo a Rússia, Estados Unidos, NATO e a Organização de Cooperação e Segurança na Europa não produziram qualquer desanuviamento nas tensões. A Rússia ameaçou tomar medidas não especificadas se a NATO não aceitar a sua exigência de que a Ucrânia nunca será admitida na NATO e que deve também pôr termo a exercícios militares nos países de leste. As autoridades ucranianas disseram estar a investigar a origem do ataque cibernético que afetou diversos departamentos governamentais, incluindo o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os ataques atingiram um total de 7 ministérios, incluindo o Tesouro, os serviços de emergência e serviços estatais, onde informações sobre passaportes e certificados de vacinas são guardados. O governo ucraniano disse que a maior parte dos portais afetados já tinham sido restaurados e que nenhum dado pessoal foi roubado. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou, entretanto, que a NATO e a Ucrânia vão assinar um acordo para a cooperação cibernética, que inclui acesso da Ucrânia a uma plataforma da NATO de informação sobre sistemas de malware usados para infiltrar sistemas informáticos. Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse que Washington irá fornecer qualquer apoio necessário. Entretanto, os serviços de segurança russos disseram ter desmantelado uma rede de hackers que atacava um sistema de computadores para pedir depois um resgate. A rede Rival foi desmantelada a pedido dos Estados Unidos e as forças de segurança russas prenderam os membros do grupo. Os Estados Unidos foram informados da operação. A Etiópia pediu à Organização Mundial de Saúde para investigar o seu chefe, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por alegada desinformação prejudicial e má conduta, acusando-o de apoiar os rebeldes na sua região nativa de Tigray, devastada pela guerra. Ghebreyesus, o tigrano de maior visibilidade no estrangeiro, descreveu esta semana as condições na região etíope como um inferno e disse que o governo estava a impedir que medicamentos e outras ajudas para salvar vidas chegassem aos habitantes locais. A missão da Etiópia nas Nações Unidas também protestou contra os seus comentários e apelou a que Tedros Ghebreyesus se recuse de todos os assuntos relativos à Etiópia. Addis Abeba, na sexta-feira, culpou a Frente de Libertação Popular de Tigreia pelo bloqueio, acusando os rebeldes de impedirem corredores humanitários de operarem na região de Tigré. A ONU, por seu lado, alertou para um iminente desastre humanitário na região, com as suas operações de distribuição de alimentos à beira de uma paralisação. O Gabinete de Direitos Humanos da ONU instou as autoridades etíopes a assegurarem a proteção dos civis, afirmando que ataques desproporcionados que atinjam alvos não militares podem equivaler a crimes de guerra. Pelo menos 108 civis foram mortos este mês numa série de ataques aéreos na região de Tigray, no norte da Etiópia, disseram as Nações Unidas hoje. A Coreia do Norte lançou mais 2 mísseis balísticos, o terceiro deste ano, desde o início do ano, disseram as autoridades sul-coreanas. Por seu turno, a agência de notícias japonesa disse que um míssil tinha sido disparado e caído fora da zona de exclusão económica do Japão. O lançamento dos mísseis foi efetuado poucas horas depois do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte ter avisado de medidas fortes em resposta à imposição de sanções americanas. Esta semana, os Estados Unidos impuseram sanções a 5 entidades norte-coreanas alegadamente envolvidas na procura de material para o programa de armas norte-coreanas, que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, descreve de profundamente destabilizadores.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 14 de janeiro. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade desde Washington. Muito obrigado pela sintonia com a Voz da América. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.